Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
A arquiteta e urbanista Ângela Carneiro da Cunha fez graduação na Universidade Federal de Pernambuco, está cursando mestrado na área de transporte e gestão de infraestruturas urbanas e tem especialização em acessibilidade. Trabalhou na coordenação de programas e campanhas sobre acessibilidade e assessorou a Secretaria Nacional de Direitos Humanos no mesmo assunto. Ângela, obrigado pela participação aqui no Palavra de Especialista. Queria começar perguntando para você sobre os grandes eventos que a gente vai ter no país. Quer dizer, o país vai ter Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016. A gente está preparado para garantir a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais?
Não. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite e queria dizer que não. O país, ele vem se preparando há muitos anos para a questão da acessibilidade. Nós temos hoje um conjunto de legislações sobre o tema completo, né? Ganhamos prêmios internacionais, inclusive, por essa legislação. Mas nós estamos muito distantes ainda de implementar essas questões e conseguir fazer cumprir esse conjunto de legislação no Brasil. Esses eventos esportivos, eles vêm num momento muito importante para o Brasil, porque nós estamos num processo de crescimento, uma mudança mesmo de atitudes no país com relação a essa questão do crescimento do país. Mas a gente precisa, primeiro, né, fazer com que esse tema seja conhecido pelas pessoas, principalmente pelos técnicos e pelos gestores que estão aprovando, estão fazendo com que essas ações que vão ser feitas para a gente receber esses grandes eventos esportivos contemplem a questão da acessibilidade.
Agora, então, não é questão de faltar legislação. O que falta é implementar o que já existe.
Mas, com certeza, nós temos uma das legislações mais ricas do mundo nessa área. E eu vou reforçar novamente que ganhamos um prêmio internacional do Banco Mundial por conta desse conjunto de legislação. Ela é muito completa e ela é ampla. O que acontece é que esse tema é um tema que ele abrange várias áreas. Ele é muito transversal a todas as matérias da engenharia, da arquitetura, da comunicação, da sinalização, inclusive os serviços que têm que ser acessíveis, não é? E essa mudança de atitude com relação para quem a gente vai projetar, não é? A acessibilidade não é uma matéria que está diretamente ligada à pessoa com deficiência, não é? A pessoa com deficiência talvez seja um grupo que esteja preso e sem conseguir exercer suas funções por conta da questão da acessibilidade. Mas a acessibilidade está diretamente ligada a todos os momentos da vida de um cidadão, desde a hora que ele nasce até a hora que ele morre. Em todas as suas áreas de trabalho, a acessibilidade está incluída. Então, é um tema que precisa ser conhecido para que ele possa ser implementado.
Professora, eu gostaria agora de falar um pouco de uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE, que chama Perfil dos Municípios Brasileiros. Essa pesquisa mostra que 42% dos prédios que são sedes de prefeituras no país, eles não têm acessos para pessoas com deficiência. E aí esses pesquisadores fizeram uma lista com 13 itens de acessibilidade e eu queria explorar com a senhora alguns deles. Primeiro, que é um dos mais conhecidos, e na pesquisa mostra que é um dos mais implementados, que são as rampas de acesso para cadeirantes, para pessoas com dificuldade de locomoção em geral. Queria que a senhora falasse sobre essas rampas, quais são os principais erros de quem constrói essas rampas, e muitas vezes elas são, a pesquisa mostra, o único item de acessibilidade presente nesses prédios.
Veja, a gente não pode trabalhar acessibilidade com um único item, né? E na realidade, quando você fala do acesso em nível, né? Quando você fala de rampa, é você provocar que as pessoas cheguem no nível. Então, o ideal é que você nem provoque rampas, né? Então, se você vai começar pelas áreas externas, vamos imaginar um prédio do município. Você vai primeiro analisar desde a parada do ônibus, né? De como as pessoas estão chegando a esse local, circulando pelas calçadas, e eles vão chegar no prédio, né? Então, começa pela questão mesmo da travessia. Que aí, você, quando fala de rampa de acesso, você pode até dizer que o rebaixamento de calçada é uma rampa de acesso. Mas que a gente vai priorizar não o rebaixamento da calçada, mas a calçada em nível da rua. que isso já é uma legislação que a gente está acabando de regulamentar. Não é? O DENATRAN e o CONTRAN já estão acabando de regulamentar isso. Significa que você vai priorizar isso quando for possível, quando o sistema de circulação permitir, porque isso é um projeto de circulação. Não é? Bom, e aí essa rampa em nível, e se ela não for em nível, os percentuais são diferentes para as áreas externas, quando você não tem corrimão, quando você não tem uma possibilidade de se segurar, do que para as áreas internas. Né? Então, a norma brasileira, que é a 9050, e o outro conjunto de normas brasileiras de acessibilidade prevê declividades máximas de 8,33%. E a gente não deveria nem usar isso em áreas externas. Porque 8,33% já é uma rampa, e uma rampa precisa de um corrimão. Em áreas externas, a gente não coloca corrimão, né? Em calçadas, por exemplo. Então, até 5% é um percentual que você vê praticado em todos os lugares do mundo e que as pessoas não caem nas calçadas por conta disso. Né? Então, o que está acontecendo? As pessoas não leem a norma brasileira, as normas brasileiras, as pessoas não conhecem esses percentuais e saem jogando percentuais. Muitas vezes que ela vai atender a um vão que você vai vencer uns 15 centímetros de altura, mas não atende a 1,50 m de altura, porque quanto mais alto, menos inclinada a rampa tem que ser. Então, elas não são corretas pela falta mesmo de compreensão do grupo de técnicos que desenvolve esses projetos.
Certo.
Ok.
Um outro item que eu vejo que está bem disseminado na sociedade, que são os sanitários, né? Os sanitários acessíveis a pessoas com necessidades especiais. A gente vê isso em bar, restaurante, prédios públicos, hospitais, mas eles são construídos também a contento ou há também defeitos na instalação desses sanitários?
Veja, eu não vou dizer que regra 100% é construído de forma incorreta. Não posso dizer isso. Né? Agora, devo dizer a você que a maioria não está contente. E antes de falar do sanitário, eu queria te dizer uma coisa importantíssima, que o sistema de circulação mais importante de uma cidade é o sistema de circulação das pessoas. E isso, quem já diz há muito tempo, é o nosso Código Nacional de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito. E ele já diz que a calçada é parte integrante do sistema de circulação, da via. O que acontece hoje no Brasil é que esse sistema de circulação, ele não é assumido, não é, na hora que é feita a via, e ele é colocado para que os proprietários dos lotes o construam. Então, são verdadeiras coxas de retalho. Então, agora a gente, partindo do princípio de que a gente teria uma circulação, um sistema de circulação correto, a gente vai entrar para dentro de uma edificação, ou até em áreas de turismo onde você necessita dos sanitários. Né? Você não pode fazer uma visita a um ponto turístico se você não tiver um sanitário, né, no momento que você vai precisar para continuar o seu passeio. Então, os sanitários, eles são normalizados, né? A NBR 9050, que é uma norma da ABNT, que é dirigida à edificação e meio, ela já diz todos os parâmetros e eles não são obedecidos. Fora isso, o parâmetro para a pessoa usuária de cadeira de rodas, existe também o parâmetro para a pessoa em pé, que é, imagina, uma pessoa obesa entrar e fechar uma porta. Também esse parâmetro não é obedecido. Quando se fala de acessibilidade, se liga diretamente à cadeira de roda, porque ele é o módulo mais difícil de você atender. Mas especificidades outras também não são atendidas, como uma pessoa em pé fechar uma porta no banheiro e a peça sanitária está impedindo, porque a porta bate na peça sanitária, ok? Então, eu quero lhe dizer que não é atendido de forma alguma, nem na questão para as pessoas em pés e obesas, para os idosos, nem para as pessoas com deficiência em cadeira de roda, ok?
Certo. A senhora falou da calçada, e era uma coisa que eu ia perguntar para a senhora. Quer dizer, às vezes se preocupa muito com os equipamentos, mas a calçada em si, ela tem muito desnível por causa de garagem, como a senhora falou, cada proprietário de lote fica responsável, então vira tem muita placa solta na calçada. Então, quer dizer, a via pública em si, ela não é preparada para pessoas que tenham necessidades especiais.
Olha, a via pública não é preparada para pessoa com deficiência, nem para pessoa com mobilidade reduzida, que está incluindo aí mulheres grávidas, pessoas com crianças de colo, pessoas idosas. E eu lhe digo com toda certeza, as pessoas com deficiência ficam presas em casa, e as pessoas idosas se machucam e se transformam em pessoas com deficiência. Porque a gente tem, assim, um índice altíssimo de acidente em calçada com pessoas idosas que muitas vezes não podem cair, principalmente mulheres que têm problema de osteoporose e que ficam com problemas sérios, não é, por quedas em calçada. O sistema de circulação a calçada é que vai alimentar os edifícios, não é? Então, a gente vai falar de edificação, sim, porque a gente tem que começar e atender a tudo. Mas a gente tem que tratar dessa questão de uma forma diferente. Eu não estou tratando dessa questão para atender a pessoa em cadeira de roda. Eu estou atendendo essa questão, eu estou tratando essa questão para atender ao cidadão que precisa circular na cidade e precisa usufruir da coisa melhor que existe na cidade, que é a caminhada.
Certo. Um outro item da pesquisa lá do IBGE, que eu fiquei curioso, é sobre piso tátil. O que, que é isso? Como é que ele é feito e quem que ele beneficia?
Veja, os pisos táteis, né, tanto os pisos como a sinalização tátil, ela beneficia as pessoas cegas ou de baixa visão. São pisos diferenciados que indicam ou a direção ou alertam para algum obstáculo que possa machucar uma pessoa. Isso é normalizado no mundo inteiro. O Brasil não tem uma norma específica para ele. Ele tem uma norma que vem junto com as normas internacionais, não é? E principalmente quando a gente está tratando dessa questão, foi a primeira pergunta que você fez, sobre a questão dos grandes eventos esportivos, que a gente vai receber muita gente que não fala a língua portuguesa, não é? E que também não compreende a língua. E muitas vezes pessoas surdas que também não compreendem a língua, que precisam não só do piso tátil, mas de uma linguagem universal para a compreensão dos espaços. Então, o piso de alerta é um piso que vai dizer a você se tem algum obstáculo, algum anteparo que possa lhe machucar, ou se você vai sair de uma calçada para uma rua, ou se você vai chegar numa escada, que você precisa entender que houve uma diferença de um desnível, um batente, que você precisa entender. E ele também vai atender a uma direção, né? Quando na ausência de um balizamento natural, por exemplo. Pela calçada não precisa da direção, porque o muro direciona. Quando eu tiro o muro, eu tenho que colocar o piso direcional. E o piso de direção, ele é colocado na direção do fluxo e o alerta na direção contrária ao fluxo. E isso não é entendido, as pessoas fazem de forma incorreta, gastam rios de dinheiro para usar esse tipo de piso de forma incorreta. E isso transforma o piso numa coisa não utilizada pelas pessoas cegas, porque elas passam a não confiar na informação que foi dada a ela.
Certo. Professora, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente está conversando com a arquiteta e urbanista Ângela Carneiro da Cunha sobre acessibilidade. A gente volta já já.
Palavra de especialista.